Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de direito constitucional e hoje vamos falar sobre poder legislativo, tá? O poder legislativo se inicia no título 4, tá? Do capítulo 1 do poder legislativo, que é a seção número 1 do Congresso Nacional, tá? E um ponto inicial importante, quais são as funções típicas do poder legislativo? Primeiro, elaborar leis, tá? E fiscalização financeira e administrativa do Poder Executivo. Você tem que ter isso como primazia para iniciar o estudo sobre o Poder Legislativo. E já no artigo 44, que é o seu primeiro artigo, diz o seguinte, né? Fala sobre a estrutura do Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, ele é composto, né, de uma estrutura bicameral, tanto a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Não há predominância de uma casa sobre a outra. São importantes pontos que tem que gravar. E na Câmara existe o quê? Da primazia quanto à iniciativa de leis. Primazia, tá bom? E agora nós vamos falar das principais atribuições do Congresso Nacional. E para isso, nada melhor do que falar, né, através do artigo 48, né? Função, principais atividades, né, funções legislativas, ou seja, elaborar, discutir e aprovar o projeto de lei, sujeitas à sanção ou veto do Presidente da República em matérias de competências da União, tá bom? Fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo e controle externo dos recursos públicos com o auxílio do TCU, tá bom? E para isso também serve o que? As instalações das CPIs. Outro ponto importante seria o julgamento de crimes de responsabilidade do Presidente da República, Vice-Presidente da República e ministros, em conexo, né, com essas figuras, sobre as constituintes, ou seja, formas de alterar o texto constitucional. Faz o quê? A aprovação de emendas constitucionais, tá? Que quando a gente fala de emendas constitucionais, você sempre tem que estar em sua mente. Nós estamos falando do poder constituinte reformador, ou seja, a Constituição já está feita e eu vou reformando, vou atualizando aquela Constituição através de um processo rígido, que nossa Constituição ela tem um processo rígido de atualização, né, por meio das emendas constitucionais. Fora ainda as competências exclusivas que estão elencadas no artigo 49, que eu peço para que você possa ler, tá? Normalmente cai isso em concurso público, a parte da o quê? Das competências exclusivas do Congresso Nacional, tá? Feito isso, a gente vai começar a falar dessa estrutura bicameral, ou seja, vamos falar um pouquinho da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vamos começar pela Câmara dos Deputados, que está no artigo 45 da Constituição. E de cara, o primeiro ponto que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte, a Câmara dos Deputados ela é formada por representantes do povo, tá? Com mandato de 4 anos, período chamado de legislatura. É muito importante esse pequeno detalhe. Então, é representado por quê? Representantes do povo, tá bom? A Constituição Federal não estabelece número fixo de deputados. Grave isso é muito importante. Deputados não constituem número fixo. Por que eu falei isso? Porque no parágrafo 1º do artigo 45, eu vou ler para você, para você ficar mais claro, para você vai entender o que eu te disse. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo DF, será estabelecido por quê? Por lei complementar. Então, quando a Constituição diz assim, está estabelecido por uma lei complementar, uma legislatura especial, por exemplo, ela está falando o seguinte, ó, eu dou o direito de estabelecer os ditames da quantidade, né, desses deputados que atuarão como representantes do povo na Câmara dos Deputados. Tá? Então, é importante ponto aí. E aí diz o seguinte, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos do que 8 ou mais de 70 deputados. Aí aqui é importante, ele não estabelece o quê que eu falei, número fixo de deputados, né? Deixei bem claro isso, mas ele estabelece limites. Olha que importante, são pequenos detalhes. E qual é a forma de estabelecer, por exemplo, o número fixo daquele determinado ano, daquela determinada legislatura? Por meio de lei complementar. E quando a gente fala disso, desse parágrafo primeiro, ele traz tanta informação importante que a gente fala de um sistema proporcional, muito importante. O número de deputados federais, né, é proporcional porque varia de acordo com o quê? a população, que é estabelecido um ano antes da eleição por lei complementar. Nada mais, nada menos do que eu acabei de falar para você, mas de uma outra forma, tá? Como eu disse, repetindo, mínimo 8 e máximo 70 deputados por unidade de federação, tá? Territórios. Aí você pode me perguntar, poxa, legal, tô falando de estados aí, bacana pra caramba. E os territórios? São 4 deputados, independentemente do número de habitantes, tá bom? E a competência, né, da Câmara dos Deputados está no artigo 51, tá? Vou ler aqui bem rapidamente para vocês algumas das competências. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros de Estado. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, elaborar seu regimento interno, dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção, empregos e funções de serviços e a iniciativa de lei para fixação de respectivas remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá bom? LDO, né? A famosa LDO. E eleger os membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, né? Parte 7ª aí. Então, são pequenos traços importantes, e é pequenininho, tá? Então você tem que gravar aí. Já que a gente terminou a parte da Câmara por enquanto, a gente vai falar o quê? Do Senado Federal. E aí vocês vão notar uma diferença de cara. Começa-se a falar do Senado Federal no artigo 46. Vamos ler? O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. E aqui você vê uma diferença enorme, fantástica. Quando a gente fala da Câmara dos Deputados, a gente fala de representante do povo. É como se eu estivesse próximo daquele cara ali, eu coloquei aquele cara naquela cadeira. E quando a gente fala do Senado Federal, a gente fala de representativo, eles são representados pelo quê? Representante dos estados do Distrito Federal. E só um adendo, elegidos, né? Cada estado elege, na verdade, 3 senadores com 2 suplentes cada, pelo sistema majoritário simples, tá? Enfim, é muito importante esse pequeno detalhe que tem gravado inicialmente. Outro ponto importante do Senado Federal é que ele é um órgão do poder legislativo da União sem personalidade jurídica, tá? Importantíssimo detalhe. E aí, dentro desse artigo, nós temos o parágrafo 2º, tá? É um pouquinho diferente, mas vou tentar explicar para vocês. A representação de cada estado do Distrito Federal, ou seja, os senadores, será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Ou seja, cada 4 anos elege-se um senador, certo? E 4 anos depois, elegem-se 2 senadores, votamos de 1/3 e 2/3. Ou seja, o mandato de quê? De 2 legislaturas. Representa o quê? 8 anos. Tá bom? É um pequeno detalhe que é diferente um pouco da Câmara dos Deputados, que o cara é eleito, digamos assim, mais diretamente para aquele tempo específico. Tá bom? E você pode se perguntar, e o território também vai eleger um senador? Não. O território não elege senador. Aí está também uma diferença bacana entre os dois. Sistema majoritário, maior número de votos. Sistema majoritário, maior número de votos. E as competências estão lá no artigo 52 da Constituição Federal. E como ela é maior, tá, do que a da Câmara dos Deputados, eu vou deixar para você ler. Tá? Não é tamanho, né, assim, enorme, nossa, grande diferença, mas ela tem uma pequena diferença aí importante que você precisa ler na seção 4, tá bom? E dentro do aspecto do Senado Federal, você tem que ter uma coisa em sua mente chamada quórum, né? Ou seja, o artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, grave, disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente, a maioria absoluta de seus membros, ou seja, número mínimo exigido para reunião e votação em órgão colegiado. Tá? Então, aqui ele dá um destaque, né, em cada casa e em suas comissões. Tá? Bem importante você ter esse ponto aí na sua cabeça. E para isso, quando a gente fala desse tipo de quórum, né, regra geral, qual seria a regra geral desse quórum? Maioria dos votos, né, presente a maioria absoluta dos membros. Maioria, o que seria essa maioria? Maior número de votos. Maioria simples, maioria dos presentes. Por exemplo, uma lei ordinária. qualificada, seria a maioria dos membros do órgão, presentes ou ausentes, e maioria absoluta, a aprovação por mais da metade dos membros integrantes do órgão, para, por exemplo, aprovação de lei complementar, tá bom? Importantes aí essas diferenças para você. Agora, vamos passar para o artigo 57 da Constituição Federal, que fala das reuniões ou sessões legislativas. É um assunto razoável, mas quando cai em concurso público, pega muita gente de supetão, tá? Porque as pessoas não param para ler essa parte, realmente. Mas vamos falar da sessão legislativa ordinária. São dois períodos, tá? De 2 de fevereiro a 17 de julho, tá? E a outra sessão, o outro período, seria 1º de agosto a 22 de dezembro. Cada legislatura, ou seja, 4 anos, é formada por 4 sessões legislativas. O recesso parlamentar cai em que data? 18 a 31 de julho e 22 de dezembro a 1º de fevereiro, tá bom? Salvo convocação extraordinária, ou seja, uma sessão extraordinária. E quando a gente fala da sessão legislativa extraordinária, ela ocorre, né, no recesso parlamentar. Estou lá de recesso, estou de férias, entre aspas, essa palavra, pelo amor de Deus, é recesso, e ocorre uma convocação, né, uma sessão legislativa extraordinária. E aí você pode se perguntar, quem pode me tirar desse recesso maravilhoso que eu, deputado, né, estou lá gozando desse processo? Né, o presidente do próprio Senado Federal, ele pode, né? Por exemplo, uma decretação de estado de defesa, intervenção federal, uma autorização para decisão de estado de sítio, no compromisso ou aposta do presidente, do vice-presidente, por questão extraordinária também. O próprio presidente da República também pode convocar, o presidente da Câmara pode, o presidente do Senado, como eu falei, e por requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, por urgência ou relevante interesse público. E aí você pode ver isso de forma mais literal na lei, onde? No artigo 57, no parágrafo 6º da Constituição Federal. Eu também deixo de leitura para vocês. Existe também outro tipo de sessão, que é a sessão preparatória, ou seja, no dia, ocorre quando, né? No dia 1º de fevereiro, que é para posse de novos membros e eleição das mesas, né? Pelo prazo de 2 anos, vedada a recondução na eleição imediatamente subsequente. Outra forma de sessão é a sessão conjunta, que está no artigo 57, parágrafo 3º, que diz assim: além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Tá? São formas também de sessão conjunta. E com isso a gente fecha essa parte inicial, né, do Poder Legislativo. Já dá para tirar muitas questões, tá? Porque a banca aqui, sou bem sincero para você, a banca aqui é extremamente textual. Difícil ela fazer uma situação de caso, porque até não tem como fazer muitas, né, situações. Talvez pegue ali no período cheio de sessão de recesso ou uma sessão conjunta, mas normalmente vai cobrar a literalidade do texto. Tá? Fiquem com Deus. Essa parte aqui vocês têm que dobrar o número de questões, porque quando aparecem questões em prova, eles normalmente tornam-se uma questão difícil por falta da leitura do texto constitucional. Então fica o trabalhinho aí dúbio, né? Ou seja, leitura e maçante o número de questões. Fiquem com Deus. Valeu!